Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Groove, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui o Rafael Carrani, CMO da Solids. Velho, obrigado, fico feliz que nós conseguimos agendar o nosso papo aqui.
Obrigado você, Mineiro, pelo convite. Muito feliz por fazer parte desse hall da fama do Deep Growth.
Ah, exato. Né? Gostei
grandes
desse nome.
Marqueteiros, né? Então, estou feliz de fazer parte desse pool aí de CMOs e grandes marqueteiros do mercado.
Boa, vamos lá. Cara, tem várias perguntas super legais aqui que eu quero te fazer.
Bora.
E uma delas tem muito a ver com a sua carreira. Não é sobre carreira, mas tem a ver com a sua carreira. Que é muito sobre estrutura, de times e tal. Já vou chegar nela. Antes, para a gente poder ter o devido contexto, nos seus últimos anos aí profissionais, você acabou passando por muita empresa muito legal, experiências muito diversas, né? E eu queria que você contasse rapidinho um pouco da sua jornada.
Claro.
Porque daí a pergunta que eu vou fazer vai fazer muito sentido para quem está ouvindo a gente aí.
Perfeito. Bom, eu acho que desde que eu entrei no mercado do marketing, da publicidade, eu saí da engenharia para fazer publicidade e propaganda, eu tinha um foco muito grande em montar o meu próprio trainee. Eu sempre falei isso, cara, eu sei as empresas que eu queria passar, então desde do meu foco em estágio, eu falei, cara, eu quero estagiar no Google. Né? Eu tinha esse foco muito claro. Então, minha primeira passagem foi do Google. Depois, eu passei por empresas como Unilever, Natura, depois Uber, TikTok, Gympass. E hoje, eu estou na Solids, né? É a maior empresa de tecnologia para gestão de pessoas no Brasil, com foco em pequenas e médias. Boa. Mas em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre tive um foco mais B2B. Né? Então, mesmo na Unilever, eu focava na parte de distribuição, na parte de trade marketing, focado na parte de supermercados. Na Natura, a parte de distribuição, o field marketing, com ativação com as consultoras, que é o B2B2C, a revenda ali. Depois eu fui para Uber, no Uber Eats, no caso, com restaurantes, então todo esse território ali. No TikTok, eu tive uma passagem bem rápida ali durante 6 meses com um trabalho ali na parte de estruturação de parcerias também. E ajudei a trazer o TikTok for Business para o Brasil também. Tive um trabalho ali super legal. Magazine Luiza, o primeiro anunciante lá. Trabalhei com o pessoal para trazer, então foi super bacana esse projeto. E Gympass é focado na parte de... porque o Gympass é um marketplace. Você tem o B2C, que é o usuário, quem vai. O B2B, que a gente chama lá, que tem duas frentes do B2B, que é o RH, a empresa que contrata o benefício.
Perfeito.
E o que a gente chama lá dentro de B2P, mas é o B2B, no caso, que é o Business to Partners, que é a academia e o estúdio. Então, toda a rede de parceiros que o Gympass tem dentro da plataforma, eu trabalhava nessa parte de marketing lá.
Legal, boa. E aí, na Solids, vai como CMO.
E na Solids, como minha primeira experiência como CMO.
Boa, muito bom. Por que eu te pedi isso, né? Eu acho que, antes de tudo, parabéns. Acho que é uma jornada muito legal. Mas uma das perguntas que eu mais escuto, que eu não aguento mais... Tem umas perguntas que eu não aguento mais responder, mas tudo bem. Mas ela é bem genuína das pessoas, que é como que deve ser o meu time. Meu time de marketing, meu time de growth. O que, que faz uma coisa, o que, que faz outra e tal. E assim, primeiro que não tem uma resposta única. Tem algumas áreas... como geralmente, por exemplo, a área de produto e engenharia, que tem já um setup mais pré-definido ali. Ah, eu vou ter um PM, eu vou ter tantos engenheiros para um PM, eu vou ter tantos designers, vou ter um cara lá... Enfim, eu vou ter toda uma estrutura ali. E quando a gente olha para marketing growth, isso varia bastante. Varia pela maturidade da empresa, varia pelo tamanho da empresa, varia pelas alavancas de crescimento da empresa e tal. E como você passou por tanta empresa, e tanta empresa legal, indiscutivelmente relevantes, grandes e de crescimento muito bom, eu fiquei curioso para entender o que, que é a sua visão, o que, que é a sua experiência aí de estruturas de time de marketing growth. Não necessariamente a gente precisa citar as empresas em si, olha, nessa empresa era assim, mas eu queria saber o que, que eram as estruturas comuns ou que você costumou ver. E apontando também, cara, nessa estrutura aqui, esse aqui era um negócio sensacional, funcionava muito bem. Não significa que ia funcionar muito bem para todo mundo, para você. Significa que no contexto daquela empresa funcionava bem. E aí, obviamente, eu vou fazendo também os paralelos ali com a Solids, que é como que as coisas desdobram hoje no seu dia a dia, sabe?
Perfeito. Eu acho que primeira coisa para quem está ouvindo é que não existe certo e errado, neste caso, em termos de estrutura. Né? Existem coisas que funcionam melhor para cada empresa, como você falou, e funciona para você como líder também. Eu acho que toda estrutura ela vai ter um certo reflexo da experiência da liderança que entrou no que funcionou melhor para ela. Então, e tem até uma vez eu ouvi isso e eu acho muito interessante, que é, se você sente que o seu time está muito acomodado, a estrutura está acomodada, é hora de mudar também. Então, você mesmo como líder pode mudar a sua estrutura sem entender que está muito cômodo, né? Então, como que você provoca o time fazendo mudança de estrutura, né? E acho que isso de tempos em tempos é importante. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto.
Só um comentário. Isso é importante mesmo, porque é muito comum a gente ver... pega um ano em pés da vida, cara, provavelmente todo ano mudava alguma coisa.
É isso.
Porque o desafio muda, a estrutura muda, o orçamento muda, logo a gente tem que reorganizar os negócios aqui, né?
A empresa resolve expandir globalmente, ou ela resolve focar produto novo, né? Então tem um time ali apartado, tem uma business unit, né? Uma unidade de negócio separada que é criada, eles têm que adaptar. Então, exatamente isso. Então é muito dinâmico. Existem coisas que para mim funcionam, e aí eu quero dizer isso. Então, por exemplo, existem estruturas, né, e isso acontece até em muitas empresas globais, em que o time de performance, que cuida muito de mídia paga principalmente, é apartado da estrutura do marketing, e muitas vezes local e regional. E isso para mim acaba criando uma barreira, porque qual que é o maior investimento normalmente, principalmente em empresas de tecnologia e startups? É mídia paga. Né, performance. E aí, se você tem uma estrutura que é pensada só em conversão, só em geração de demanda, lead, seja qual métrica que você está olhando, e você não entende que é o maior investimento da área de marketing, isso também ajuda a construir o branding da sua companhia, para mim isso é um problema. Então, é muito importante ter esse time perto do time de marketing, perto do time de branding, por exemplo. Então, aí a questão é, independente de como a estrutura, também a boa comunicação entre as áreas. Obviamente, quando está numa mesma estrutura, às vezes a comunicação tende a fluir melhor do que quando está apartada. Você divide o orçamento, você divide a estratégia, você tem, né, lideranças em comum. Então, acho que funciona. Então, o primeiro ponto é, para mim, a área de performance dentro de uma estrutura de marketing e principalmente a nível local, regional. Né? É algo que, para mim, faz sentido. Tá?
Pausa rápida nesse episódio incrível para a gente agradecer e fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é a Faster, que é uma plataforma que oferece design por assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável por cuidar de tudo aqui no GLA, desdobrar todos os nossos ativos para social media, thumb de YouTube, Spotify, material para dentro da plataforma, tudo. A Faster permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custos, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Tem link aqui na descrição e quem chegar na Faster pelo GLA tem 10 créditos adicionais por 3 meses. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com uma novidade aqui do GLA, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um desafio tanto. Erros estratégicos podem custar caro e, vamos ser sinceros, a jornada é muitas vezes solitária. E foi pensando nisso que a gente criou esse novo produto. O GLA em si já é a maior plataforma de educação em comunidade de growth do Brasil. E agora a gente criou um produto, o GLA Empresas, para quê? Para desenvolver os líderes e os seus times. Então imagina ter acesso a muito networking, conteúdo exclusivo, ferramentas práticas, templates e uma comunidade de líderes enfrentando desafios similares aos seus. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. A gente já tem várias empresas incríveis que já fazem parte do GLA Empresas, como Mercado Livre, Globo, Cafeinarme, Estrela Bet, Nuvem Shop e muitas outras. Acesse aqui o link na descrição e conversa com a gente. O nosso último patrocinador é a nossa ferramenta mágica aqui do GLA, o Merlin. O Merlin, que é a caixa de ferramenta de todo profissional de Marketing Growth. A gente criou uma plataforma no-code que dá autonomia para os seus times de Marketing Growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. O Merlin é muito poderoso, muito flexível e você pode construir várias ferramentas. Por exemplo, você pode usar ferramentas para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. Com essa autonomia, os times ganham velocidade e eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos, gerar muito mais aprendizado e muito mais resultado. E para você que é ouvinte do Deep Growth, o time do Merlin vai te ajudar a construir a sua primeira ferramenta. Quer conhecer o Merlin? Tem link aqui na descrição e você pode começar de graça.
Sim, para você não ter aquela situação de duas, né? Ou cada um tentando resolver o seu e aí um não conversa com o outro, esse é um problema.
E o outro, às vezes, em empresas muito grandes, é aquela estrutura onde é tão distante, né?
Uhum.
Pô, eu preciso de uma aprovação global para fazer não sei o que aqui. E isso, além de lento, provavelmente você começa a ter umas divergências, né? Culturais, locais, até perde sensibilidade.
Exatamente.
Time.
Então, algumas empresas que têm essa regionalidade maior, né? Então, eu vou dar um exemplo das empresas que eu passei, né? Uber Eats, restaurantes, comida. Tem coisa mais regional que comida?
Belo, uh-huh.
Que restaurante? Tem coisa mais regional. Academias. Quantas redes de academia você conhece global? Poucas. É, sim, muito regional. Então, no Brasil tem algumas fortes, né? É aqui do Brasil. E isso acontece muito nos mercados. Então, é importante, né? Ter, né? Às vezes tem questão de lei, né? Dentro da área de recursos humanos.
Uhum,
né? Você tem leis de departamento pessoal, recursos humanos, ponto digital, por exemplo, folha de ponto, que no Brasil é uma necessidade.
Uhum.
E você vai em outros países, não é. Então, é diferente. Então, é por isso que é importante medir performance. Existem termos, né, que foram criados, que é o brainformance, por exemplo.
Uhum.
Né? É o branding com performance, mas para mim, é brainformance é
os
só...
dois conversando.
É os dois conversando. É o que já deveria fazer há tempo, tomar um cafezinho. Eu falo isso muito com o time. Tá com problema? A gente vai tomar um café. Tipo, uhum. Toma um café, sabe? Na hora do cafezinho ali, bate um papo, se resolve, se alinha, porque o objetivo tem que ser o mesmo. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Então, pode falar.
Deixa eu te interromper aqui, porque esse é um ponto, e aqui vai para minha amiga Guta, que a gente sempre tem as nossas... Mas a gente combina bem, a gente não briga, não. O que na prática, assim, conceitualmente, eu acho que as pessoas não discordam. A treta, eu acho que acontece no dia a dia. Como que é no dia a dia, na prática, branding e performance trabalhando junto?
Perfeito. Uma coisa que eu sempre digo pro time é que dados é fundamental. A gente tem que trabalhar, uhum, com dados. Mas eu discordo daquela frase, por exemplo, né, que é muito dita, que com dados não se discute.
Uhum.
Com dados se discute, mas você precisa ter eles para tomar uma decisão.
Uhum.
Então, primeiro ponto. E o segundo ponto no dia a dia é: você tem uma peça de mídia paga que tá rodando, que tá performando bem.
Uhum.
Né, que tá, aí chega o time de branding e fala: gente, vamos rodar uma campanha, uma coisa criativa, né? Então vou dar um exemplo: vamos querer rodar uma campanha de verão, né? Com RH viajando, uma coisa mais criativa, uma coisa que constrói, né, que a Solids ajuda você aonde você estiver, porque é de digital, né? E aí você compara uma mídia de performance mais direta, mais seca, vamos dizer assim, com essa mais criativa, que, uhum, traz um pilar que constrói ali. E aí a seca, ela performa 3% melhor.
Uhum.
Os dois têm que sentar, será que esses 3% valem a pena?
A divergência.
A divergência entre... E não está, uhum, construindo para o branding. Uhum. Agora, se a diferença é 10%, 15%, o time de branding precisa entender... Que talvez aquele conceito criativo não está bom. E aquele conceito criativo não está bom também, uhum, às vezes. Não está conversando. Então, são as duas coisas juntas. Quando o criativo e a performance se unem, isso é incrível. Eu acho que realmente é quando você consegue desbloquear todo o seu potencial. Porque é como você cria diferenciação. Porque a maioria das peças de performance, elas são funcionais. Benefício funcional. O que o seu produto tem, uhum, o que o seu produto faz, né? Preço. Mas ele, às vezes, não está criando um posicionamento que diferencia ele no mercado. Uma conexão, uhum, de fato, com o seu público.
Uhum.
E aí, essa construção de médio e longo prazo, com certeza, a performance vai ganhar lá na frente. A gente, sim, sabe que isso reduz o CAC.
Uhum.
Você criar uma maior conexão, uma afinidade, uma consistência. Então, eu também defendo isso muito com o time de performance. Eu falo, gente, a pessoa tem que bater o olho na peça.
Tem que identificar.
Tem que identificar.
Uhum.
Eu falo que, por exemplo, o Nubank é muito bom nisso. Você bate o olho e você sabe que é uma peça da Nubank, por exemplo. Né? Pelo tom de roxo,
uhum,
pela consistência que ela cria. E isso o criativo ajuda muito. Então eu falei, a gente também é um tom de roxo, né? A Solids, a gente usa o roxo, uhum, né, lá. E eu falo que a gente tem que ser, né? A pessoa tem que bater, viu uma peça de RH, viu o nosso tom, viu o nosso jeito de falar, né? Nosso copy e nosso design, nosso layout. Opa, isso é a Solids. Porque isso na cabeça também, com certeza, gera maior conversão, gera maior recorrência, né? Clique, porque já cria uma consistência. Então, esse é o trabalho para mim das duas áreas juntas.
Boa. Quando a gente... Então, beleza. Acho que o primeiro bloco aqui, que eu acho que um bom aprendizado já, é não separar demais essas coisas, né? Vamos botar junto, beleza. O que, que são outros grandes aprendizados aí que você teve?
Outros grandes aprendizados. Também variando bastante. Acho que, e aí eu quero falar um pouco de B2B. Eu vou falar em termos de estrutura também para quem está ouvindo.
Uhum.
Muita gente fala assim, nossa, o B2B é estratégia de marketing para enterprise. Esse é um mercado. Uhum. Eu trabalho com pequenas e médias empresas, que têm outras estruturas e têm outras uhum. estratégias. Só quero deixar isso claro porque...
Porque tem outros problemas.
Outros problemas. Uhum. Então, por exemplo, na minha estrutura, eu não tenho uma estrutura de ABM, uhum. Account Based Marketing. Porque eu não tenho uma lista de clientes chaves que eu tenho que prospectar ativamente ou investir, uhum. porque não compensa. Então, na minha estrutura, não faz sentido um ABM. Uhum. Em outras fazem. Né? E eu estou falando isso até porque o mercado, para quem não está em casa ouvindo, não sabe, o mercado do Brasil, apenas menos de 2% das empresas são enterprise, são grandes empresas. Uhum. 69% mais ou menos é pequena, é empresário individual.
Uhum.
É mais ou menos ali 29% é pequena e média.
Uhum.
E aí tem esses 2% que pega o enterprise. Então, não, quando você vê uma coisa, a gente falando de ABM, estratégia de enterprise, etc. Isso não, né, não necessariamente. Então, para mim, por exemplo, na minha estrutura não tem ABM. Perfeito. Em outras não tem. Então, primeiro uhum. ponto. E aí eu vou falar um pouco de evento, que uhum. eu acho interessante. É uma grande discussão de evento gera ROI, evento é branding, evento é awareness, evento é consideração. Eu trabalho como evento, como geração de demanda.
Perfeito.
Então, uma mudança que eu fiz quando eu entrei na Swords foi eventos, que era uma estrutura até apartada, você vai agora estar em geração de demanda. Eu preciso que o meu gerente de geração de demanda decida investir mais em mídia paga, investir uhum. mais em inbound, estratégias ali, etc., de conteúdo e evento.
Ou o que é melhor, né? Que é a combinação de tudo.
Combinação,
né?
De tudo.
Ah, eu vou... Beleza, eu preciso fazer esse evento. Cara, esse evento tá caro. Então, como que eu faço esse negócio me trazer oportunidade? Ah, então, talvez eu vou ter que ter um conteúdo atuando junto. Talvez eu tenha que botar a mídia paga para fazer um remarketing para quem chegou lá. Perfeito. Eu também sou muito... muito a favor, assim, de... Acho que primeiro, menos coisa. Vamos fazer uhum. coisa demais. E mas principalmente de combinar as ações, assim. Porque se tá cada um jogando um jogo, a gente não tem o efeito composto, a gente não aproveita, né?
Perfeito, exatamente isso. E eu acho que, falando de eventos aqui, né, pra quem tá ouvindo, eu acho que é uma coisa que eu sempre falo pro time também. O time de eventos, né, ou ativação de marca, field marketing, dependendo de onde você tá, se um evento acontece no dia 6, 7, 8 do mês, o evento começa antes, o evento vai depois. Sim. Tem muita gente que acha que time de evento é só ir lá montar o stand numa feira especializada e tudo mais. E eu falo que o B2B, ele tem que aprender algumas coisas com o B2C também, no termo de eventos. Por exemplo, uma empresa que patrocina um Rock in Rio. Ele começa a trabalhar a marca dele, a geração de demanda, antes com o Rock in Rio. Lança produto,
uhum.
lança, né, com a marca, um selo Rock in Rio, faz anúncio. Se você se inscrever no nosso site, você vai concorrer a 2 pares de ingresso pro Rock in Rio. E foi algo que a gente fez até com o Conar, para quem, né? O Conar é a maior, né? feira especializada em recursos humanos do Brasil, no qual a gente teve um crescimento de mais ou menos. Mais ou menos aí 30 vezes a geração de leads que a gente teve no ano passado para esse ano.
Caramba.
Só entendendo como a gente pega um evento que é super procurado pelo RH e não vai lá montar um stand.
Sim.
A gente pegou a Marconar, usou em paid media, usou em mídia paga, usou em conteúdo. A gente fez live ao vivo no evento para quem estava em casa e não podia ir. Então, então a gente conseguiu gerar 30 vezes mais resultado no passado que foi só lá ir lá e montar um stand.
Sim.
A gente fez concurso antes. Ah, se você escrever nesse formulário e indicar para o programa de indicação. Se você indicar para 100 pessoas, você vai ganhar um ingresso de congressista que custa mais ou menos R$5.000. Tá? Uhum. É um valor bom para o RH.
Uhum.
E isso gerou demanda. Então, é exatamente o que você falou. E a mídia paga botou dinheiro, conteúdo trabalhou junto, branding foi junto também.
Sim.
É só quem é capitão.
E o time de vendas totalmente conversando. Porque
totalmente
senão,
conversando.
Se eu prometo uma coisa lá, não tá alinhado. Sabe que a gente foi... A gente, pelo Merlin, a gente fez alguns eventos ano passado, esse ano. E muito com essa lógica também. De, cara, como que eu aproveito esse negócio? O que eu faço e tal... E aí no RD Summit ano passado a gente fez um barulho que foi bem interessante, que foram os enigmas do RD Summit. Então a gente fez um joguinho, e aí a graça é porque o joguinho era no Merlin, né? Então as pessoas interagiam no Merlin, viu o poder dele ali. E, cara, a gente tem mais de 1.000 pessoas jogando o joguinho durante o evento. E assim, porque a gente só conseguiu pegar o menor stand de todos, porque era, sei lá, tava nessa mesa aqui. Mas... Pra gente foi assim, cara, beleza, se eu só ficar com o stand parado lá, que é a solução preguiçosa, né, convenhamos, cara, a chance desse negócio dar ROI é muito baixo.
E é o que muita gente fala de eventos não dá ROI.
É,
a gente tá tendo um ROI agora com o Conar de 5 a 6 vezes o que a gente investiu.
Uhum.
Isso é muito bom. É, o ponto também de estrutura, também acho que é importante isso. Eu gosto muito de usar uma metodologia chamada RACI. Né? Você tem o responsável, você tem a autoridade, você tem os times que é suporte, o time que é consultado e o time que é informado. Tá? Então, eu falo assim, por exemplo, geração de demanda. Né? É, eventos que estão em geração de demanda. Ele é o responsável pela parte de eventos. Obviamente, o time de branding, social media que trabalhou junto, vai ser consultado, vai estar lá. Porque é muito difícil separar, é o que eu não gosto de separar por caixinha. Não, então evento já ajuda em demanda, não ajuda em branding. Ajuda.
Uhum, né? Claro.
O ponto é onde você entende que tem maior impacto na estrutura e qual deveria ser o maior fator de decisão no impasse. É geração de demanda ou em branding? É geração de demanda.
Uhum.
E aí você vai.
Porque esses conflitos, eles vão acontecer o tempo inteiro.
Vão. E conflito é bom. Conflito é bom. Eu até ouvi uma
ele
palestra
é bom se
do...
ele é resolvido, né?
É isso. Não, e tem uma palestra né, até recentemente assisti do Bernardinho, uma palestra do Bernardinho, que ele fala, uma estrutura quando ela está muito harmônica é um problema. Quando falta conflito. Porque entende que as pessoas não estão se provocando para serem melhores. Né? Não
tá todo mundo aceitando.
Exatamente. Uma coisa que a gente construiu muito forte com o time comercial, e é muito comum marketing comercial não se dar bem.
Sim.
Né? É muito comum em empresas, isso é comum. Tá? Então, se você está sentindo isso na sua empresa, é comum. Mas você tem que trabalhar para mudar. Então, por quê? Tem que ter, o que a gente fala para você, ter conflitos que construam, é ter confiança, que está todo mundo dando o seu melhor. Então, a base da estrutura para ter conflito é ter confiança. Então, o time comercial hoje confia no marketing. O marketing confia no comercial. Então, quando o comercial cobra o marketing, não é pessoal. Não é
chelique,
algo.
Né?
É ali. E, não, e assim, gente, vamos construir, vamos fazer junto, cobrar. E até nessa fala, né, que eu peguei é... Se você para de cobrar, é que você parou de confiar e você acredita que aquela pessoa não tem potencial mais nenhum. Então, assim, até desconfie quando as pessoas não cobram. Significa que você está num lugar que a pessoa já desistiu de você. E isso não pode acontecer. Então, o conflito é bom. Então, quem acha que conflito é ruim, que conflito é bom, tá? E às vezes até provoca o conflito para, de fato, as pessoas se mexerem e acontecer. Mas com respeito, com ética, com trabalho colaborativo, eu acho que isso é importante. E aí até um outro ponto falando de estrutura, então, um papo que é super interessante aqui para quem está montando. YouTube. Né? Vamos falar de YouTube, podcast. Né? Tem muita gente que bota YouTube, podcast, isso acontece em estruturas que eu trabalhei, em social, em branding. Só que você tem que entender, né, quais são as alavancas que fazem aquilo funcionar. Então, por exemplo, o Instagram não tem as mesmas alavancas de SEO, de backlink. Não é a mesma coisa. E tem uma coisa muito de viver o momento, o que está acontecendo ali. Você tem que respirar a atualidade. Quando você vai para o YouTube, tem um pilar de SEO que é muito mais forte do que está acontecendo hoje. Né, que é tendência, o que está por vir, o que as pessoas estão mais buscando. Por isso que a gente botou o YouTube, e hoje a Solid tem os maiores canais de YouTube de marcas que eu já conheci, e principalmente B2B. A gente tem mais de 45 mil seguidores no YouTube, é muito forte, é uma fortaleza nossa, em que a gente trabalha conteúdo. E por que é importante jogar para conteúdo? Porque a gente entende aquilo que eu falei, conflito. Então, antigamente, eu entrava lá, o Conar do ano passado, eu entrava no YouTube, tinha lá um vídeo mostrando o nosso stand. Olha como o stand da Solid é bonito. Eu falei, gente, isso é conteúdo de Instagram. No YouTube, ninguém quer ver o stand da Solids. Ninguém está interessado nisso. Não é, isso é conteúdo de momento. Né? Olha o Conar. Agora, quando vai para conteúdo, você está pensando em algo que vai ser perene no tempo. Né? Que aquilo vai ser consumido, em SEO vai melhorar ranqueamento e assim vai. Por isso faz sentido mudar. E é justamente para bloquear. Ó, gente, esse tipo de conteúdo não casa no YouTube. Né? Não é aqui, não é o lugar. E aí separar as caixinhas. Então, acho que é importante. Então, esse foi o movimento também que a gente fez em termos de estrutura, para crescimento.
Especialmente esse lance do YouTube, acho que as pessoas às vezes elas se prendem muito ao nome do negócio. Né? Então, se está no YouTube, YouTube é uma rede social de vídeos, logo é sujo. Para mim, a essência é o que você quer com aquele negócio. E aí, o que você quer com aquele negócio... por exemplo, você pode usar o Instagram como inbound também, porque o inbound é um processo educacional.
Perfeito.
Onde você leva conteúdo para as pessoas, atrai pessoas interessadas naquele tema e daquelas você inicia uma jornada, né, de nutrição, de educação e eventualmente uma jornada comercial ali com elas. E do mesmo jeito que também, se a pessoa quiser usar YouTube como branding, dá para usar. Às vezes o tipo de conteúdo que eu estou fazendo, ele tem mais um viés... de marca e menos educacional. Se vai funcionar ou não é um outro problema. É, mas o lance, especialmente no B2B, e aí muito do que a gente faz aqui também, é claro que a gente tem um call to action aqui, tem um jabazinho aqui, tem o link. Uhum. Mas antes de tudo, é, a nossa estratégia com o Deep Growth, além de ser um lugar onde eu aprendo, e aí é o um ponto mais importante de todos, o segundo é, cara, a gente quer educar o mercado, né, trazer... É, boas conversas, boas pessoas, um conteúdo de qualidade, condensado, beleza. E as pessoas, querendo ou não, têm um impacto em branding. Por quê? Porque elas entendem que... Porque muito da nossa loja de LA é de conteúdo bom, profundo.
Criar autoridade, né?
Criar autoridade. Então, essas coisas andam muito juntas mesmo.
Perfeito.
E é inevitável quando a pessoa... Às vezes consome esse podcast ou qualquer um dos nossos conteúdos. Ontem teve uma live de 1h30 sobre growth para e-commerce. Cara, fiquei 1h30 lá falando isso aqui. Parará. Quando a pessoa vê é isso e ela precisa na cabeça dela, tá assim, pô, eu preciso treinar meu time. Aí ela vai lembrar de quem? Né? Então tem o efeito de marca, mas tem o efeito também de inbound. Porque agora muitas vezes ela nem sabia que ela precisava desenvolver o time uhum. dela ali. Então eu concordo plenamente. E eu acho que isso, nas empresas, costuma ser fruto de playbook pronto. Que é o quê?
Sim.
Cara, todo mundo tá fazendo o TikTok, eu tenho que fazer também.
Não. E não, eu vou te falar, quando eu entrei, tinha até o plano de TikTok, né? E eu barrei. E eu barrei por um motivo que eu falei, gente, a gente não tá pronto e eu não acredito em coisa que faz que não tem consistência.
Uhum.
Que tem uma estratégia, que tem um exato, porquê. Que você fala, exato. Qual que é o porquê do TikTok?
Exato, exato.
Agora a gente tá até planejando, agora tá um momento né, que a gente tá né, olhando para isso. Mas eu falei, gente, segura. Porque assim, e fazer sem consistência, que eu falei do começo, para mim é o maior erro. Ah, botei um post no TikTok e daqui a 6 meses eu botei outro.
Nem 6 meses, daqui a 4 dias.
4 dias
já não funciona.
Já não funciona. Então, qual que é a estratégia, né? Mas assim, o ponto não pode ser, né? E acho que é até prejudicial para a marca. Tem muita marca que começa podcast, aí você vai no podcast dela de 3 anos atrás, ela lança um episódio agora.
Sim.
E sim, tá gastando tempo, tá gastando energia, tá gastando dinheiro, tá gastando, né? E isso não vai trazer retorno. E eu falo, eu tenho uma expressão que eu uso muito contigo, eu falo, gente, a gente não é marqueteiro para gringo ver. Quando eu trabalho em empresas globais, a gente falava isso, fazer marketing para gringo ver, que é assim, só para ficar bonito.
Uhum.
Né? Ai, vamos botar um outdoor em São Paulo e tirar uma foto e postar no LinkedIn.
Uhum.
Isso é coisa para gringo ver, qual que é o resultado que isso te faz.
Uhum.
Então, é exatamente isso que você está falando. E o que você falou também para quem está ouvindo é muito interessante. Eu nunca trabalhei numa estrutura em que social era geração de demanda.
Uhum.
Mas vindo para né, essa minha posição de CMO, eu pesquisei muito. E de fato, se você pesquisar no Google e olhar hierarquias e demanda, você vai ver que tem estruturas que social está em geração de demanda.
Não, o G4 é 100%, cara.
100%.
Os caras são uma máquina... É, tem algumas outras que eu acompanho, mas o G4 para mim é um dos maiores exemplos, assim, porque é o lance de comunidade, é o lance de conteúdo, autoridade, mas dali eu já sempre tenho uma ofertinha que é seja live, seja não sei o que, seja você baixar o kit do não sei o que, piriri, pororó, e aí você ainda tem os fundadores, né, com social forte também. Então, ali, a maior parte da geração de lead deles é a combinação de social e social ads, né? Que
perfeito.
Aí anda junto. Mas, de novo, não estou falando que a sua empresa ou a sua empresa tem que seguir esse modelo. Os caras acharam
uhum.
um mecanismo e double down nesse negócio.
Né? Perfeito. É, acho que é isso. De novo, não tem fórmula, né? Tem alguns ingredientes que você exato. Tem que entender a melhor fórmula para você.
Uhum.
É, e testar. E não tem coisa. Então, acho que falando... Ah, e outro ponto que eu acho interessante, que eu odeio, mas eu não encontrei um nome melhor, que assim, né, tem um time lá de branding, né, hoje a estrutura da Solids, né, falando da estrutura da Solids, tem geração de demanda, branding, canais indiretos, que você tem a parte de MarTech e Growth, que eu vou falar um pouquinho, e Product Marketing, né, marketing de produto. E eu falo que eu não gosto do nome de geração de demanda, que para mim a companhia inteira, todo marketing é geração de demanda, né? Aí eu, vamos mudar para performance, todo mundo é performance, todo mundo é growth. Mas eu acho que é mais separar em momentos até. Então, meu tipo de brand tem mais um ganho de médio e longo prazo para a marca, uma construção que vai ajudar, né, de fato, né, lá na frente, baixar a CAC. E tem um time que está muito olhado para o curto prazo, aquilo que vai, né, entregar para você mais no curto e médio prazo, né? Então eu separo mais dessa forma, até em termos de visão, tá? Porque no final eu quero gerar demanda com social.
É, mas eu entendo assim, eu entendo os dois lados. Mesmo coisa que falar que growth deveria ser função da empresa inteira, periparó. É, mas na prática,
na
velho,
prática é difícil.
As pessoas, não, mais do que difícil, as pessoas precisam de uma orientação que é, tá bom, no fim do dia, eu tenho que olhar para quê? E aí, quando você fala assim, fulano, faz o seguinte, então, a sua missão é resolver esse problema aqui. Se você resolver bem este problema, se você tem um bom planejamento, isso vai ter um impacto na demanda. Se o fulano resolve bem, vai ter um impacto na demanda. E se o fulano bem, beleza. Então, eu entendo, mas eu também eu acho que as pessoas elas precisam de direcionamentos mais claros.
Concordo.
E aí, a treta é quando a missão de um não está conectada ali. Aí, eu concordo. Aí
não,
é um
e eu até tive essa discussão né, com alguns líderes, que ele fala assim, nossa, a nossa meta... Né, o nosso KPI ali principal que a gente tem que olhar é a geração de receita. Uhum. Falei, gente, essa é a visão que todos vocês têm que ter.
Exato.
Mas cada pessoa do time tem que ter um KPI próprio, tem que ter Exato. Uma entrega própria. Eu conversei muito sobre isso, que eles falam assim, nossa, mas a gente vai, né, eu tenho que olhar para... Sim, o cara de paid media tem que olhar para a parte de CTR de anúncio. Tem que olhar para isso, não é a geração de receita. Porque eu brinco que assim, você tem que ter um time, eu tenho uma planilha enorme em que cada pessoa tem 3 KPIs claros. Cada pessoa do time, de mim, né, dos gerentes, enfim, até o estagiário. Por quê? É assim que eu consigo fazer um diagnóstico quando a receita não vem. Porque Sim. se todo mundo tem a mesma meta, quando dá um problema...
Você não sabe onde foi o problema.
Onde está vendo o problema. Então Exato. Eu falo que é o diagnóstico. Então se tem uma doença, onde foi o problema? Onde eu consigo ver que é o KPI? A visão de todo mundo correr atrás de demanda, atrás de growth, eu concordo com você. É isso. Então tem que ter um capitão mesmo, mas todo mundo tem que querer gerar demanda, todo mundo tem que querer construir uma marca forte, todo mundo tem que querer construir, né, growth, performance, Perfeito. Eficiência. Uhum. É isso que você falou. Então o cara de mídia paga tem que querer construir branding.
Sim.
Não é o KPI dele, mas essa visão que é importante branding da empresa, ele tem que ter.
É, até para não fazer merda, né?
Até não fazer merda.
É, porque esse é um negócio importante, assim, que muitas vezes a gente acaba... Eu não posso sacrificar o longo prazo também por causa do curto
Aquilo
prazo.
Aquilo que a gente falou no início. Não é só o dado, não é só performance. É a liga e desliga a alavanca do que está performando bem e performando mal.
Isso aí. Uhum.
Porque você não está construindo algo para o longo prazo. Ou às vezes você até pode fazer algo bem ruim.
Exato.
Porque não
exato.
Passa pelo criativo. E isso é importante.
Boa. É, tem um caso clássico ali que eu já contei muitas vezes em aula e tudo mais, que é na época da Singu, a gente tinha... Um resultado muito melhor em anúncios, e aí clique, conversão e tudo mais, instalação, para mulheres de 18 a 24 anos. Porque é um público mais tech, mais dentro, que entende o que é uma pessoa ir na casa da outra fazer o serviço. Tipo assim, entendo que o mundo faz parte do mundo moderno e tudo mais. Mas ao mesmo tempo era uma galera que entendia a Singu como algo legalzinho. A Singu tinha muito impacto, bom, ainda tem, mas vou falar, né, da minha época, principalmente para as mulheres economicamente mais ativas, que trabalhavam bastante, que muitas vezes tinham família, porque aí o meu serviço, que era tipo unha na casa dela, pô, virava um negócio indispensável. Eu conseguia ir segunda-feira às 7 horas da manhã, então antes dela pegar um voo, não sei o quê. Então isso tinha um valor de verdade. E a gente viu que se eu focasse, e aí consequentemente esse público, né, ali dos 30 a 36 anos principalmente, tinha um LTV muito maior, convertia muito mais, convertia sem cupom ou com menos cupom de desconto e tal. Então a gente falou assim, pô, às vezes não, nesse caso, uma vez que a gente viu esses dados, a gente falou assim, pô, a gente pode investir mais para trazer um cara melhor, uma cara no caso, né? Ou trazer uma cliente melhor. Porque eu sei que essa conta fecha muito melhor, muito mais fácil. Então, às vezes eu queria economizar 30% nos ads ali, numa conversão e tal, sendo que essa pessoa me trazia 300% a mais de dinheiro, né? Então, se eu muitas vezes estou olhando só o curtíssimo prazo, é isso. Vou otimizar para o quê? Para o lead mais barato, para o clique mais barato, né? E não necessariamente esse é o cara que tem mais impacto no médio e longo prazo. Então essa é um pouco da... Eu concordo plenamente, né? Porque esse é um pouco do impacto que a gente precisa botar os outros. Só que o que adianta eu querer isso? Por isso que eu falei da missão alinhada. se o variável do meu cara de ads, de performance, tá em cima de bater a meta do CPC baixo.
É isso.
Aí eu de um CTRX, de um CPCX, de um CPLX. Então eu preciso combinar bem esse jogo.
Perfeito.
Porque senão, se eu boto assim, não, sua missão é entregar um CPL mais baixo do mundo. O cara vai forçar na copy, o cara vai apelar no criativo, o cara vai testar uma segmentação maluca, XYZ, que talvez ele até bata essa meta, mas não está conectado aí sim com uma entrega mais médio prazo.
Mas o que a gente falou, o conflito vai existir e é bom.
Isso, e a gente precisa
gente ajustar.
Fazer o negócio funcionar. Isso. E como é que era a estrutura de dados assim, que você viu e que você entende que tem um potencial legal?
É? Eu acho que né, a parte de dados, né? Primeiro que é fundamental. Eu entrei na Solids, né, 16 de janeiro, eu falei, gente, eu quero uma estrutura de dados, né? E dentro do marketing, porque também é muito comum você ter estrutura de dados fora do marketing.
Exato, isso,
tá?
É um problema.
Isso acontece bastante, tá? E a maioria das estruturas são assim, tá? Uhum. Dados fora. E eu acho que é importante sim ter uma estrutura de dados, né? Eu falo que é uma coluna dorsal da empresa toda, então que conecta a empresa toda. Uhum. Aí você tem estruturas como Revenue Ops, que uhum. olha para tudo, ou uma área de dados mesmo, Data Analytics, são as duas áreas que são mais transversais na empresa inteira, Revenue Ops uhum. e dados. Só que eu tenho uma cadeira dentro do meu time e vem surgindo isso dentro das empresas, que é de Martech, né? Fica ali uhum. dentro, olhando para dados. Eu preciso ter uma pessoa ali, e uma pessoa que eu até brinco com ela, assim, eu falo assim, você tem que ser igual um juiz de futebol neutro, mas tem que torcer pelo marketing.
Uhum.
Então, assim, você tem que apitar ali o time, né? Olhar para dar de uma forma neutra, mas torce para o marketing, né? Tem um coração ali, boa. Né? Fazer acontecer, para jogar com o time. Boa. E vai ser uma pessoa que vai botar o dedo na ferida. Eu falo para ela, né? A Luciana, que é do time, né? E tá no time do Marcos, eu falo, as pessoas não vão gostar de você, muitas vezes, porque você vai apontar dedo.
Uhum.
Onde está o problema, onde está caindo a performance, onde está a eficiência. Né? Não, não quero que você só traga uma foto, né? Você traga também um insight, uma análise, mas... É, né, você tem que construir essa relação, porque você vai provocar, né, e ter essa visão. Mas é importante ter os dados. E aquilo que eu falei no início, os dados são importantes para se discutir em cima. A gente não pode ser cego. Né? Ah, o dado mostrou isso, segue. Não. Por quê? Né? O que aconteceu? É, né, o que está... Né, qual que é o insight que a gente tira desse dado? Então, acho que isso também é fundamental.
Quando você falou da estrutura que geralmente é separado, uhum. que tipo de problema você via? Mas...
Eu acho que o maior problema são estruturas que não têm um entendimento. É por isso que eu falei da área neutra, né? Dela ser um juiz, né? Que tem que ser neutro com o coração, né? Que torce pelo time, que é do marketing.
Uhum.
É que às vezes ela não tem um conhecimento técnico e profundo da área de marketing. Perfeito. E as dificuldades. E ela está distante do dia a dia. Né?
E aí vira mais operadora, né?
E vira operadora. E ela tem que. E tem um negócio de sentir, eu acredito muito nisso, que é sentir o calor do momento. Então o marketing está respirando algo, a meta às vezes não está batendo. E eu preciso que essa pessoa que está ali olhando para dados, que é o Transinsight, também respire esse calor. Respire esse momento. Entenda que tem uma urgência em solucionar o problema. E às vezes, quando ela está apartada, ela não vai girar no mesmo, né, no mesmo ritmo que você precisa. É sempre trabalhando colaborativo. Para mim, tem que ter uma estrutura, sim, principal na companhia, que para mim é a mais neutra de todas,
uhum.
né? Que é aquela que vai sentar numa mesa com comercial, com marketing, com financeiro, enfim, com a área de client success, etc. E vai né, tentar fazer o diagnóstico da forma mais neutra possível de uma situação. Mas dentro do marketing, para mim, é a pessoa que vai trabalhar com, né, com essa pessoa da empresa toda, mas respirando marketing. É respirar. Para mim, essa é a diferença.
É, tem um ponto de ouro aí nisso que está falando, eu também tendo a concordar bastante, que é... Porque é a sensibilidade aos números, né?
Exato.
É, se você, cara, olha o dia inteiro, todo dia, seus MQL, SQL, tal, tanto faz.
Uhum.
É, se você olha esse negócio o dia inteiro, todo dia, qualquer desvio maior, seja para cima ou para baixo, apita ali alguma coisa em você.
Exato.
Assim, esse dado tá esquisito. E a pessoa que está olhando isso precisa criar essa sensibilidade. E ela só consegue criar essa sensibilidade se ela está presente no dia a dia, nas discussões, no número, se ela olha sempre, se ela é questionada, se ela questiona. Então, se eu tenho muitas vezes um prestador de serviço, né? Pode ser interno, não uhum. tem problema. Mas um prestador de serviço que vai lá, tira um relatório, fala, fulano, eu preciso ver isso, isso e isso. Talvez ela faça muito bem esse papel. Mas não está fazendo o trabalho do analista, que é fazer uma análise. Ele está fazendo o papel do botar assim, da construção, seja de um dashboard, de um relatório, de uma query, de um número, tanto faz. mas ela não faz o papel de olhar para aquele número com profundidade, né? E eu acho que só dá para fazer isso se tem alguém, de fato, ali dentro, vivenciando. Exato.
É, e até se citou uma casa de agências, que acontece muito isso em estruturas de marketing. Você contrata uma agência de performance, publicidade, de PR, de social, seja o que for. E aí você faz o primeiro que você sempre contrata também com urgência. Gente, eu tenho um projeto daqui a 3 meses para acontecer e vai. Uhum. Obviamente, a primeira entrega não vai ser boa. E o que a maioria das empresas de marketing fazem, ou marqueteiros? Ah, vou trocar de agência. Num projeto que ela fez de curto prazo. Mas a agência também tem que ter tempo de aprendizado. Conhecer a sua marca, conhecer como você funciona e tudo mais. Então, dou até essa dica para quem está procurando agência ou que vai trabalhar. Você tem que ter um tempo de onboarding, um tempo, sim, da vivência, dela respirar, né, trazer para perto, etc., que é importante. Então, você acha, ah, a pessoa não está respirando, troca, né? Troca. Não. A agência tem isso também.
É, e tem que estar próximo também.
Tem que estar próximo.
Tem que ajudar, né? Não adianta. Às vezes a gente acha que trazer uma agência, um terceiro, você está tirando uma responsabilidade da sua mão. Não, na verdade, é igual, só que é diferente. Então, tipo, é igual você, do mesmo jeito, vai ter um funcionário ali que ele precisa ter contexto, ele precisa conversar com as pessoas, você precisa bater planejamento, precisa dar check, uma coisa com uma empresa terceira. Obviamente, a sua expectativa, talvez, de entrega, de volume, de profundidade, ela mude, mas o aspecto de gestão, ele permanece, né?
E eu falo isso muito com a liderança. Você pode delegar autoridade, mas você nunca pode delegar responsabilidade.
Uhum.
Então, se você tem um especialista, um consultor, ou alguém que vai fazer um trabalho técnico em SEO, por exemplo, ele é uma autoridade no assunto. Às vezes, mais do que você. Uhum. Né? Às vezes você é uma líder de inbound, etc. Você tem conteúdo, tem blog, não necessariamente você é uma pessoa técnica em SEO. Então você pode delegar a autoridade. Agora, se o resultado não vem, você é responsável.
Sim.
A gente gosta muito de delegar, né? De delegar a responsabilidade. É, não bom, é minha,
mas
responsabilidade.
É bom demais, né? Pô, passar pros outros.
Passar,
né,
pros outros é bom. Mas é o que eu falo, autoridade, tô ok. Agora, responsabilidade, assim como com a minha SEO, né? Com a Mônica e com a Lê, né? São co-CEOs. É, a responsabilidade do time de marketing é minha.
Uhum.
Quando tem um resultado ruim, eu não chego a... É o branding. Uhum. Ah, é a geração de demanda. Sou eu.
Uhum.
A responsabilidade, perfeito, é minha. A autoridade. Eu não sou o cara mais especialista em cada uma das verticais. Isso também é muito importante para quem quer assumir uma cadeira, crescer, né? O marketing é muito diverso. Por isso que eu amo marketing também, uhum, tá? Eu adoro. Tipo assim, porque né? Você tem diversas áreas que você pode seguir. E você vai assumir uma cadeira de CMO, eu não passei por todas.
Uhum.
Então, eu não sou técnico em todas, mas eu tenho que ter responsabilidade com a estratégia.
Perfeito.
E resultado.
Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dá uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. Muito foda. Velho, a gente já... Até olhei no relógio, nós chegamos na metade.
Vamos lá,
até.
Vamos lá.
E eu não quero deixar de falar de uma coisa muito importante aqui. Que eu acho que ela é até legal para quem está ouvindo, porque... Acho que a Solids, ela... Quanto tempo tem a empresa?
Uns a empresa 10... foi fundada em 2010.
2010, tem 13 anos. E o que aconteceu nos últimos anos? Aqui eu vou falar da minha cabeça, minha percepção. Pode ser um pouco diferente. Uhum. Mas, sei lá, 3 a 5 anos, o mercado começou a entender que dá para vender para o RH. E o RH começou a ser a menina dos olhos de ouro e aí começa a ter 200 mil soluções para RH. E junto disso, tem um efeito que eu vivi muito na RD, que é o que vocês têm, de ter um produto muito grande.
Uhum.
E é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. É uma bênção porque, porra, você consegue botar um ticket maior, você consegue entrar de um jeito e ir aumentando o ticket, você consegue brigar em várias frentes. Você consegue ter uma transformação no seu cliente muito legal, porque você começa a resolver um problema, uhum, daqui a pouco você está resolvendo 8 e tal. Só que é uma maldição. Por quê? Porque você... Cara, explicar o produto fica cada vez mais difícil. Posicionar o produto fica cada vez mais difícil. Você começa a ser atacado nas verticais. Então, por exemplo, vocês começaram com o Profiler, né? Se eu não me engano. Cara, quando você é uma ferramenta, dá pra você ser incrível, muito foda. Quando você tem oito... Eu não sei quantas são, tá? Tô dando um exemplo aqui. Quando você tem oito, cara, é bem mais difícil de você ser outstanding, né? Ser o melhor em cada uma delas. Talvez você seja o melhor como solução completa, uhum, empacotamento. Mas aí o que acontece no mercado? Vem as verticais. E, cara, eu não consigo... Os caras têm muita grana. Os caras têm um produto grande. Então, vou bater onde? Vou bater onde os caras não estão com tanta atenção, né? Então, você tem um produto tal... Pô, e aí os verticais falam, opa, tão frágil aqui, começa a atacar esse negócio. Bom, todo esse contexto é para dizer o seguinte, né? Começa a ter uma porrada de desafio. Um último comentário. Quando a gente começa a vender para RH, e aí tem a Solids que vende um software, a Gympass que vende uma solução para os funcionários. Aí tem a Swile que vende o cartão de benefício flexível. Aí eu tenho... Enfim, deve ter 200 mil coisas. Até a gente poderia falar assim, não, mas eu... Não é meu concorrente, porque a Gympass vende outra coisa, a Swile vende outra coisa. Pois é, mas acaba que é porque você está disputando a atenção, o dinheiro, o tempo... Desse RH. Então você vai num conar da vida, provavelmente todas essas empresas que eu falei estão lá também, né? Porque elas querem vender. E aí esse cara, é isso, tem N empresas, vai ter que escolher alguma para fazer reunião, vai fazer com todas, né? Enfim, então o que eu quero dizer aqui, né? A gente entrou num cenário de muita competitividade, beleza, vocês estão muito bem, compraram empresa, levantaram grana, produto bom. Mas como que você hoje olha a competição, vamos botar, mercadológica, contexto e tal. E também, como que você e produto se relacionam? Uma vez que parte da sua capacidade de se manter competitivo e lucrativo, ou vamos botar, com uma boa receita, vem de ter um produto que consegue resolver o problema das pessoas. É só essa pergunta.
Não, eu ia falar.
Que cabe meia hora.
Você falou que a gente só tem metade. Ia falar que precisa de mais um podcast inteiro para falar disso, né? Mas, primeiro ponto. Eu sempre falo isso também com o time. Por mais que você não sejam seus competidores... É o que você falou. O RH é a menina de ouro hoje, dos olhos de ouro. Uhum. Todo mundo quer falar com essa pessoa. E você está disputando sempre três coisas com ela. Share of wallet, então dinheiro.
Uhum.
Então, por mais que você não tenha um competidor direto, ela tem um orçamento.
E ela vai ter que escolher alguma
coisa. Vai ter que escolher.
Uhum.
O que ela quer botar? Ela quer botar um cartão de benefício flexível? Ela quer botar um Gympass? Ela quer botar, né, uma academia? O que ela quer botar? Uhum. Né? Um software? Ela quer botar, enfim, plano de saúde, plano...
Dinheiro. Você entra na briga.
Share de atenção, né? De propaganda, de PR. Então, você vai sair uma matéria hoje no PR, vai sair matéria, né, numa revista, para falar de um tema de RH, qual empresa que ela vai escolher? Né? Então, para falar disso, falar de engajamento, retenção. E aí também vou em social, né? Quantidade de propagandas hoje. Não sei se, né? Eu gosto muito, sempre falo pro meu time isso. Se hoje você está navegando no Instagram e você não é impactado por propagandas de RH, você está vivenciando um pouco o seu universo. Porque você tem que... Né, hoje eu sou muito impactado porque eu me boto no papel da persona. Eu pesquiso, eu entro na marca da concorrência, eu entro outras. Então, obviamente, retarget vem a rodo para mim. A quantidade de propaganda, né, no Instagram, no LinkedIn, é absurda. É absurda. A quantidade, assim, enorme, enorme, enorme. Assim. Então, você está disputando atenção. E o terceiro ponto, tempo. Quanto tempo esse RH tem para parar, para conversar e ter um pitch... Né, ter uma, né, receber uma proposta comercial, analisar, ter uma reunião com você. Então,
exatamente,
são os três pontos. Então, dinheiro, atenção e tempo. E você disputa com todas. Todas querem falar com o RH. E aí, olhando para isso, ao que a gente como Solis constrói, né, e eu falo assim, como a gente sai de benefícios funcionais para benefícios pessoais, o que é isso? Funcional. Nós temos mais de 45 ferramentas para o RH. A gente tem nas cinco soluções diferentes, então desde recrutamento e seleção, departamento pessoal, gestão de pessoas, talento, treinamento e desenvolvimento, engajamento e retenção, né? São cinco pilares. Então isso é a parte funcional. A gente é reconhecido no mercado, a gente é top of mind, né? Então você vai construindo a parte funcional. O produto funciona e tem isso. E muitas empresas param aí. Tá. Como a gente vai para o pessoal? O que é o pessoal? Como é que a gente ajuda você, RH, a resolver sua dor? Então, o RH tem uma dor hoje que é falta de tempo. Tem um estudo que fala, aqui da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo, que tem um RH para cada 140 colaboradores, mais ou menos. O que ele mais precisa de ajuda. Por isso que é aquela sensação que fala, nossa, o RH, eu não vejo, eu não falo, porque ele está sufocado. Ele está sufocado de trabalho operacional. Ele está ali, né, trabalhando folha de ponto, batendo ponto, fazendo avaliação de desempenho manual, no Excel. Então, a gente fala assim, a gente resolve sua dor. Hoje, se você entrar com a Solids, você vai ter economia de 50% de tempo e vai melhorar a performance 76%, né? Porque você vai ter uma ferramenta só para gerenciar e isso você vai fazer você ser amado pelos colaboradores, você vai poder ser mais estratégico. Uhum. Então, o que a gente vende muito é, deixa de ser um RH operacional para um RH estratégico, economizando tempo, dinheiro, recursos e melhorando a sua performance. Então, esse é o benefício pessoal, o que ele está ganhando com o seu produto. Então, a gente tem que focar bastante nisso, né? Uhum. Para quem está aí também pensando no mercado, definir muito bem, antes de falar de posicionamento de produto que eu vou falar, qual que é o seu ICP, né? Primeiro ponto. Então, é seu Ideal Customer Profile, né? Então, no caso da Solids, é entre 10 e 500 colaboradores. É o que eu falei, eu não disputo no mercado de Enterprise hoje. Então, já decidi que eu não quero. E nem vou para o MEI, microempreendedor individual, que é uma massa. Então, já defini, né, o meu ICP.
Seu pedaço ali.
Meu pedaço. Então, hoje muitas B2B focam em Enterprise. Então, eu já olhei para ali para um oceano azul, que hoje não é a maioria que está olhando. Tá? E depois a sua persona, que você falou, RH, diretor e tal. Isso que é muito interessante. Aí beleza, decidi quem que é. Eu vou decidir agora o que eu vou fazer, o que eu quero empurrar. Que você falou, qual que é o meu posicionamento de mercado? Qual que é o meu produto principal? Eu nunca vou conseguir disputar em dinheiro em todas as frentes igual a minha concorrência. É o que você falou. Uhum. Vai ter um cartão de benefícios flexíveis que ele vai ter dinheiro, muito mais dinheiro do que eu, para botar em cartão de benefícios, porque ele é um produto só. Tem uma plataforma que é especializada em recrutamento. Ela bota dinheiro em recrutamento.
Exatamente.
Então, eu não consigo botar a mesma carga de dinheiro em cada um. Então, eu de fato tenho como posicionamento ser completa de verdade. Todas as soluções que o RH precisa em um só lugar. E a gente trabalha nisso. Então, isso é o que eu empurro. É quase que assim, eu não conheço a Solids. Qual que é a primeira mensagem que eu quero saber? Nossa, tudo que o RH resolve precisa tudo. Em seu lugar. Resolve tudo. Pá. Mas eu tenho estratégias que são de retargeting ou também de compra de palavra-chave, né, de search, que é, se o cara procurar por recrutamento,
tá, você
eu tô lá. Se ele procurar por departamento pessoal, eu tô lá. E eu faço algo que é até de combate à concorrência, que é assim, se o cara procura um concorrente meu, eu falo, o atributo, então vamos supor que tem um concorrente especializado em recrutamento. O que eu falo? A Solids é recrutamento e muito mais. Eu ataco. Mas eu ataco assim, eu puxo pro meu diferencial. Eu sempre falo isso pro time comercial também, quando a gente faz pedir vendas, se alguém vem atrás de você pedir no recrutamento, você tem que empurrar o todo.
Sim.
Porque se você disputar de recrutamento para recrutamento, às vezes o produto que é especializado ou algo, eles vão ter diferenciais. Nosso produto diferencial é ter o todo. E como isso faz? E então, pronto, focar na sua mensagem. Então, no Conar mesmo. Os stands de benefícios flexíveis, que eram alguns que estão surgindo nessa onda, só o cartão de benefícios. Eu tinha que focar em tudo, né? Em focar em todas as soluções. E esse é o meu foco. O importante é ter foco. Se você perde o foco, você perde dinheiro, você perde atenção, você perde mensagem, você desfunde, você não sabe o que é isso. Então, por muito tempo, a Solids foi conhecida como mapeamento comportamental, profiler. Porque ela surgiu com isso. E agora a gente está indo para o mercado de gestão completa de RH desde 2015. Entre 2010 e 2014 ficou com o mapeamento comportamental. Depois mudou para uma plataforma SaaS completa.
Perfeito.
E isso, quando eu falo de foco, vou dar só um exemplo. Vai ter o Top of Mind de RH. Qual categoria se inscrever? Assessment, recrutamento ou gestão completa? Gestão completa. É onde eu quero atacar. Eu não quero ganhar todos, eu quero ganhar nessa. Não ter foco. Então, acho que isso é muito importante. E o terceiro ponto que eu posso falar para quem está ouvindo é como você, como marca, consegue falar com outros influenciadores ou decisores, ou seja, qual for da jornada. Então, pequenas e médias empresas. E é muito interessante isso. Em pequenas e médias empresas, todo mundo acha que tem que falar com o RH somente. Mas quem decide a compra é o dono do negócio. É o empreendedor.
Perfeito.
Posso apostar com você, empresa até 500 colaboradores, o dono da empresa assina o cheque. Não é financeiro, não é compliance, não tem procurement, não tem legal. Normalmente, o RH que influencia, é o usuário também.
É quem pede, geralmente.
E o dono da empresa que assina. Então, a gente também está com uma estratégia agora de falar direto com o decisor.
Sim.
Como é que eu faço isso? Isso que também é interessante. Você também tem que adaptar a mensagem. Adianta eu chegar para o dono da empresa e falar: a Solids tem a melhor plataforma de avaliação de desempenho. A Solids te ajuda, né? Você vai conseguir fazer a avaliação, botar suas metas, OKRs, ou folhas. Não. O que, que eu vendo pro empreendedor, pro dono do negócio? Com a Solids, você vai reduzir 43% sua rotatividade. Isso vai te trazer uma economia de mais de 22% né, com menos custos trabalhistas. Então, só para ter uma ideia, uma empresa de 150 colaboradores pode economizar, em média, com a Solids, R$287 mil ao ano. Só reduzindo a rotatividade. Uhum. E os clientes da Solids crescem 6 vezes mais que a média do mercado. Tudo que o empreendedor quer ouvir. Economia e crescimento. Então, você não pode mudar a persona, mudar o seu target, o seu público-alvo e carregar a mesma mensagem do outro. É muito comum isso. Para a gente, sim, não. E é usar meios lúdicos. Quando a gente trouxe com a Solids, a gente trouxe o futebol, foi para falar com o dono da empresa. Nem era pro RH. Porque eu falei assim, como é que eu explico gestão, a importância de gestão de pessoas para um cara que não é técnico e não sabe, né, ou não tem entendimento do que é gestão de pessoas estratégica. Uhum. A gente usa o futebol. E a correlação é incrível. É, né, quando você fala assim, se você contratar um goleiro, tem talento e o atacante tem talento. Uhum. Os dois têm talento. Mas se você bota o atacante para jogar no gol e o, sim, goleiro para jogar no ataque, não vai performar. Então, você tem que contratar, perfeito, a pessoa certa, né, no lugar certo.
Uhum.
A parte de treinamento. Até o melhor jogador, ele tem que treinar. Sim, é isso que eu falo pra ele. Então, o seu camisa 10 também precisa treinar.
E um treino específico. Um treino específico. Ele,
né? E às vezes até o fundamento, passar bola, ele ainda faz um treino de passar bola, de cruzar. Às vezes tem que reforçar o treinamento. Então, o treinamento, meu pilar de treinamento.
Uhum.
Terceiro pilar é engajamento e retenção. O que eu falo para ele? Adianta você investir muito dinheiro, né, investimento no seu camisa 10 e aí você perder ele pro time adversário? Como, sim, você retém esse talento? Então, o futebol, ele veio para facilitar a linguagem, como eu consigo trazer o meu produto para essa persona, para esse público, que é importante, é muito importante. E a gente tem números que quando entra na reunião o RH com o dono da empresa, a taxa de conversão é muito maior. Então, hoje eu tenho uma meta
de puxar para a reunião.
De ter CEO, empresário, dono de negócio, como MQL ou dono de negócio. Né, SQL, enfim, como dono de negócio. Então, essa é uma estratégia nossa para, né, tentar. E esse cara, e aí tem as duas, aí que é legal. É, o RH pedir para o dono do negócio, mas o que a gente quer no futuro é que o dono de negócio chegue para o RH e fale: pô, eu vi uma ferramenta que pode te ajudar. Porque para ele também é bom. Porque em vez de ele ter que escalar o time em termos de headcount, pessoas, nossa, eu preciso de 10 RHs no futuro. Você pode ter 3, 4 RHs e uma ferramenta,
sim,
que vai te tornar escalável, mais rentável. Então, isso é importante.
É, e certamente, como você trouxe o negócio do futebol, é porque você deve gostar muito de futebol, né?
Eu brinco que...
Sacanagem.
É culpa do meu pai. Me decidiu... pela primeira vez, estou sendo feliz, mas eu sou botafoguense.
Ah.
Então, pô, não tinha como eu gostar de futebol. Sempre sofrimento, a vida inteira. Eu brinco que eu sou casca grossa, não sofro, né? Expectativa baixa. Então, sempre
estou tá
bem por causa do Botafogo. Mas esse ano vai.
Agora,
né,
vai.
Esse ano tem que ir. Não,
boa,
tem como.
É, na verdade, o Rafael, antes da gravação, me falou que não tinha nada a ver o negócio do futebol. Por isso que eu tô... Sacanagem.
Mas isso é bom pro marqueteiro. Você não tem que fazer as coisas que você gosta.
Ah, não, lógico.
As coisas que é bom pro seu negócio.
É lógico.
Eu não sou fã de futebol, teoricamente, né? Assisto ali, mas não sou o cara, pô, torcedor fanático.
Perfeito.
É isso.
Boa. E Rafael, e como que... Eu acho que assim, do ponto de vista, eu acho que mercadológico e de pitch... Até vou dar um parênteses antes aqui. Na Herdeira é muito parecido. Porque eu vender o RD Station para alguém que está na operação, eu vou vender, cara, você vai construir landing page mais fácil, você vai ter tudo num lugar só, você vai criar campanha de automação, você... Enfim, né? Então, esse é o discurso. Quando eu vou pro dono, eu falo assim, cara, você não precisa escalar tanto seu time, você consegue automatizar as coisas, você consegue reduzir seu CAC quando você faz um trabalho de conteúdo, geração de lead, não sei o quê. Você consegue ter previsibilidade de vendas, que é um ponto muito importante. Então, realmente, o pitch ele tem que ajustar baseado na dor daquela pessoa, o que vai chamar a atenção dela.
É aquilo, né, que eu falei, você tem os benefícios... São 3 benefícios com o posicionamento de marca: funcionais, pessoais e coletivos. Se você fica nos benefícios funcionais, os benefícios funcionais é o mesmo para todos. São os mesmos para todos.
Sim,
Então, plataforma com 45 ferramentas, soluções, ponto. Não tem como você mudar isso de persona. Agora, os benefícios pessoais, você muda. O que, que é benefício para você, RH? O que, que é benefício para você da área de departamento pessoal, para a área de recursos humanos, para a área de dono da empresa? Até para financeiro a gente está começando a trazer, porque é uma economia de headcount, de folha de crescimento. Então, ele entende, né? Se você fala que você economiza para a empresa, o financeiro, isso é música para o ouvido de quem cuida de finanças, da parte econômica, né? Então, é de fato como você entende a dor, né? O que você falou, entender a dor para trazer um benefício. É, pessoal, e um dado super interessante para compartilhar, a gente rodou uma pesquisa. Qual que é a principal dor do profissional de RH, que a gente rodou com né, de pequenas e médias? Então, convencer o dono dele a gestão de pessoas. Ele tem essa dor. Ele fala, cara, eu não consigo...
Ele tem que convencer que é importante, né?
Ele tem que convencer. Então, a gente está ajudando ele. Então, ao mesmo tempo, quando eu falo com o dono da empresa, eu estou de fato ajudando o RH também, que é a minha persona principal, meu público-alvo principal é o RH ainda. Mas eu estou ajudando ele, porque é a principal dor. Ele fala, cara, eu não sei... Vender para o meu dono da empresa.
Nem é a dor do RH, né? É a dor da pessoa que está no papel do RH.
É isso.
Né?
Ele não sabe como mostrar para o chefe dele que aquilo é estratégico, aquilo é importante para a empresa. A gente está ajudando. Acho que isso aí é legal.
Muito bom. Vamos lá. Penúltima pergunta aqui.
Bora.
Eu acho que assim, a gente falou muito do aspecto mercadológico, posicionamento, até educação, né, dentro dessa jornada. Mas como que é a sua relação com o time de produto... Para a gente poder, cara, fazer isso ser coerente. Não adianta nada eu prometer um negócio na rua e na hora que a pessoa chega dentro do produto, não entrega, não funciona. Então, como que vocês hoje trabalham isso?
Então, acho que assim como o time comercial e marketing trabalha junto, produto e marketing também. Né? Eu falo, usando analogias do futebol, o marketing é um meio de campo. Eu falo que o produto ali é a defesa, que é o core da empresa. Né? Ele está fortalecendo a defesa. Quando ele traz inovação, quando ele traz tecnologia, ele está aumentando a nossa defesa, a nossa barreira, o nosso diferencial. Você tem o comercial que está lá no ataque. Né? Está fazendo ali. Então, como é que você pega essa bola da defesa e joga para o ataque? Né? Pensa na estratégia. Então, o marketing está ali. Aí, né? E tem outras analogias para o financeiro. Depois eu entro nessa brincadeira. Mas é isso. Então, a gente tem que trabalhar junto com o time da defesa. Então... Pegar a bola do ataque, às vezes, já viu no jogo de futebol que às vezes o meio de campo retorna a bola para a defesa. A mesma coisa acontece numa empresa. Às vezes o comercial vai devolver a bola para o marketing, por isso que tem que ter uma boa relação. Pô, a gente tem um concorrente que está chegando com esse produto, tem um concorrente que está batendo aqui, está vindo aqui. E você devolve essa bola para a defesa se reorganizar, entender as prioridades. Isso também é muito importante. Você nunca vai conseguir mudar tudo de uma vez. Então, saber priorizar é importante. Eu até ouvi uma vez falando assim, prioridade deve ser uma palavra sem plural. É prioridade, não é prioridades. Isso, É a prioridade. Porque senão você perde foco. Tudo é prioridade e acaba não tendo. Então, assim, devolver essa bola para também ajudar a elencar com o produto quais são qual é a prioridade, né? É o que a gente chama, né, no marketing P0, P1, P2, P3, para atacar é importante. Então, isso tem que vir junto. E a gente, quando você é uma empresa... que é completa, né? Que é como a gente se vende, que é o nosso posicionamento, a gente tem obrigação, que torna mais difícil, em inovar. Então, se quando vem um concorrente e lança um produto, uma ferramenta de inteligência artificial antes da gente, é um problema. Porque ele tem uma ferramenta que eu não tenho. Opa, tem que, né, correr atrás rápido ou ter pensado nisso antes, que é o que a gente tenta fazer, né, sempre, é o antes. Mas, ou correr atrás rápido. Então, acho que é isso. E é sempre uma matriz, né, de impacto, tempo e receita. Né? A gente sempre olha para esses três.
Muito bom, cara. E aí eu acho que o seu trabalho ali de Product Marketing antes ajuda, né? Porque essa é uma área muito, até razoavelmente nova assim, no Brasil. Uma vez eu estava no Vale e conversei com algumas empresas lá. E o consenso era que não tinha consenso.
Não tem consenso.
De onde deve ficar essa área. Porque, de fato, é uma junção de muitas coisas, né? Eu preciso conversar com o produto, eu preciso lançar produto, eu preciso comunicar com os meus atuais clientes, eu preciso dar insumo para o time comercial poder vender aquele negócio, né? Então, é uma área complexa mesmo, mas, de fato, me parece muito esse meio de campo... para viabilizar tudo, né? Tanto eu conseguir vender quanto... E não adianta nada fazer um produto bom que não é vendável ou que tem um preço descompensado ali do mercado.
Exatamente.
Muito bom. Vamos lá. Nossa última pergunta,
bora,
que é a clássica de todos os nossos episódios, é o seguinte. É um pedido de indicação de 3 conteúdos para os nossos ouvintes, espectadores aqui. E aí os conteúdos, eles podem ser... tanto um livro, quanto um curso, quanto um vídeo, quanto até pessoas também. Ah, seguiu fulano por causa... Pô, acho que é interessante aqui, aqui, aqui. E que possam ter contribuído aí para você, tanto profissionalmente, quanto até pessoalmente também. É, né, na sua jornada aí nos últimos anos.
Legal, legal. É, boa. Deixa eu dar uma pensada. Pensa aqui, aí. Porque agora dá, né, a certeira. Assim, eu vou falar um que para mim é clichê. Tá? Mas para mim é importante em termos de liderança você conhecer essa pessoa, os conceitos, né? E até atrás, que é o Simon Sinek. Então, assistir os TEDx do Simon, né? Acompanhar ele, os livros dele. Ele tem, né? Então, não vou nem citar um livro, porque ele tem algumas umas teorias. E ele fala, cara, tem conceitos de marketing, mas também tem conceitos de liderança.
Pra mim tem o... Eu gosto dele porque eu acho que tem conceitos bem... Isso é muito abraçar a árvore, mas não é. É humano mesmo.
Humano.
Psicológico, humano. Exato. Que é o que move as pessoas, o que instiga elas a darem um próximo passo.
É, e só pra lembrar, o marketing é uma ciência humana.
Uhum.
Então a ciência é a parte teórica, a parte técnica... que tem que ter, né? Você tem que estudar para isso, né? Ou fazendo cursos, fazendo, né? Aprendendo. É, o Kotler vai sempre ser o Kotler. Você sempre vai precisar ter aprendido Kotler, na minha opinião. Eu acho que os 4 P's é algo que você vai começar um
bem
negócio.
Os fundamentos ali, né?
Matriz SWOT, você vai fazer fundamentos, né? E humana é essa parte, é relação psicológica, é relação de evolução.
Perfeito.
O marketing, se você é um cara que não evolui com o tempo, não entende a sociedade que você está atual, não entende a evolução humana, ou essas conexões, não vai acontecer para lá. Então, você falou, o Simon puxa para essa parte humana, de fato. Mas ele tem conceitos, para mim, técnicos também. Por isso que eu falo, ele também tem umas do Golden Circle e tal. Ele acaba tendo coisas que são legais de pensar que você pode aplicar tecnicamente. Né? É, então, mas é um cara que eu acho que ainda vale e eu acho que tem que seguir, sim, apesar de clichê. É, o segundo é... Vou falar de um livro, né? Eu acho que tem um livro que para mim é interessante em termos de cultura, falando de cultura organizacional, que é a Regra Não Ter Regras.
Cara, eu acho que esse é o livro que foi mais indicado aqui, sabia?
Sério? Ah, então vou mudar.
Não, é o contrário.
Não,
eu
não gosto
você reforça,
clichê.
Reforça.
Pô, não vou, não. Foi
o do
clichê,
Simon,
cara.
Não foi tão clichê, apesar de você ter falado. Tá. Não, mas eu assim, não, pode manter, porque eu acho que essa só mostra a consistência, cara, que é um negócio que impactou muitos dos líderes que vieram aqui. Então não foi uma crítica, foi
Tá
na verdade
bom.
Um aviso.
Não, mas
aviso.
Marqueteiro ser clichê é tipo, não, pô, não tem que ser. Mas esse livro acho que tem dois pontos, assim. Acho que nem tudo vai aplicar para a sua empresa. A gente conversou. Cara, não pega esse livro. Nossa, esse livro fala, né, que você não tem, não tem carga horária, não tem dia. Assim, muito difícil ser aplicado. Você vai ter sempre os 5 dias de trabalho. Talvez no futuro 4 dias, mas assim, tá longe disso ainda. Tal. Mas assim, são pontos importantes. Agora, tem dois conceitos lá que eu acho que é interessante. Que é um, cobrar por performance, mais do que por tempo.
Uhum.
Óbvio. Isso é uma verdade que ainda precisa ser dita. Mas eu acho que, né, tem muito líder ainda que bateu hora, né, bateu tempo. E qual que é o resultado? Eu acho que é isso que importa. E o segundo, que é uma questão de cultura, para mim, do momento que estamos vivendo. Então, a gente passou... Principalmente startups, né? Trouxeram mesa de sinuca, ping-pong, bolinha, fazendo não sei o quê. E o livro fala assim, um bom profissional não tá nem aí para isso.
Tá nem...
Ele tá aí para trabalhar com pessoas fodas. Pessoas incríveis que vão fazer vocês melhor. E eu defendo muito com o time. Eu falo, gente, o que eu mais desejo para você, meu gerente, você, meu coordenador, você analista, é que você olhe para o lado, olhe para cima, olhe para baixo e você tenha pessoas que você gosta, admira
e aprendem
juntos. E o bom profissional é o que valoriza isso. Mais do que a mesa de ping-pong, mais do que a sinuca, mais do que qualquer outra coisa. E isso para mim é que marcou muito. Essa passagem do livro. Então, por isso que eu recomendo. E muito para esse momento geracional que a gente está vivendo hoje, dessa questão de tratar, na minha opinião, às vezes, muitas vezes, o funcionário, o colaborador, como criança, como uma pessoa desanimada. E não é. A gente tá aqui para trabalhar, a gente tá aqui, né, um mercado para entregar. Então, isso eu gosto muito.
Aqui no GLA tem um sofá bom, um café bom e internet boa.
Não, é legal ter, tá assim, quer ter um PlayStation ali, legal, mas assim, o bom profissional não é o que vai valorizar mais isso.
Perfeito.
É o outro. Você quer ter? Ótimo. Mas isso para mim não é a base. Tem muita gente que traz isso para a base. Exato. Da contratação. E não é. Tipo, isso. Perfeito. É o a mais, que se não tiver ok, se tiver legal. A terceira indicação... Pô, vou falar para me seguir. Tô brincando.
Pode fazer o jabá. Faz o jabá.
Não, a terceira indicação... eu sou um cara que ouço muito podcast. Eu posso dar uma, não, uma indicação sem ser uma indicação exata?
Eu nem sei o que você quis dizer.
Então, com isso, mas pode. Eu vou, ó, marqueteiro trabalhando. Não, mas tô brincando. Mas é algo que eu trabalho muito com o time: é. Se você tá com dúvida em algo, pesquisa. Aí você falou, não vou conseguir dar uma... Porque eu sou um cara que pesquiso muito e leio muito e ouço muito podcast, eu gosto de aprender. E eu falo assim, você tá com dúvida em SEO? Joga no Google, joga no eu faço isso no Spotify. Uhum. SEO, técnica SaaS.
Uhum.
E ouço.
E vai ter alguma coisa.
E vou ter. Então, a maior indicação para você, é para marketing como um todo, é fazer, né? Se inscrever no GLA, fazer os cursos da Live Produtores. Aí sim, tá vendo? A gente também faz jabá certo.
Obrigado.
Mas nunca estar satisfeito com o que você já sabe. E eu sou muito honesto nisso, sabe, Mineiro? Aconteceu um caso real, eu gosto de falar. Dois casos que mostra esse meu... Que é o, né, tem um termo que é self-learning, alguma coisa assim. Que é você aprender no longo prazo.
Lifelong nunca... learning.
Lifelong learning. Que eu falo muito isso. Quando minha vaga de CMO... Quando eu fui entrevistado pela Mônica, eu olhei pra ele e falei... Eu nunca fui CMO.
Uhum.
Então vão ter coisas que eu vou aprender, mas eu vou aprender rápido.
Uhum.
Eu tive que aprender. Eu tô lá pesquisando. E outro, a minha coordenadora lá de inbound, a Marina, ela chegou para mim para falar sobre página pilar, cluster e tal. E eu falei, não conheço a fundo esse termo ainda e essa estratégia. Acho que eu entendi, mas me dá o final de semana para eu aprender.
Perfeito.
Eu fui atrás, aprendi e discuti com ela depois. Isso.
E o bom é que o aprender não é aprender para fazer, é aprender para conseguir conversar, para questionar, para entender.
Fazer
não...
a pergunta certa.
Exatamente.
Eu acho que a inteligência artificial veio para isso. Hoje você não tem que ter a resposta, você tem que saber fazer a pergunta certa.
Uhum.
Então, né, porque a inteligência artificial ela é reativa. Mas tudo depende de como você faz a pergunta. Perfeito. Então, para fazer a pergunta certa, eu tenho que ter um conhecimento técnico ali razoável. Não tem que ser expert, não tem que ser autoridade, que eu não vou ser autoridade, por exemplo, em SEO, de novo.
Exato.
Mas, que é uma coisa bem técnica para mim, né? Acho que né, tem que ser levado. Mas para fazer a pergunta certa, desafiar o time.
Animal.
Boa.
Velho, muito bom, muito boas recomendações, ótimo papo. Acho que eu não me lembro de alguma conversa que a gente falou tanto do ponto de vista de estrutura mesmo, assim, inevitavelmente a gente falou de coisas pontuais, mas tentamos ser um pouco agnóstico aqui e pegar muito da sua experiência, eu fico super feliz.
Que bom.
Deixa eu dar um aviso antes aqui, você que está ouvindo a gente ou assistindo... Assim, é um negócio obrigatório, tá? Tem que curtir, tem que dar as estrelinhas no Spotify, tem que ir lá no YouTube, tem que fazer esse papel. Eu já ouvi um papo incrível aqui, demora 2 segundos da sua vida, toma vergonha na cara e faz o nosso combinado.
Boa.
Beleza? Cara, obrigado demais, adorei o papo.
Muito bom. E compartilha, né, o conteúdo.
Isso,
eu acho que é
lógico.
Isso. Não é só curte. Pô, é bom compartilha.
É
manda
verdade.
No grupo da empresa.
Também eu tô fazendo mal feito meu
não,
trabalho.
Não, mas
aqui.
Eu acho que é importante.
Mas tem que compartilhar também. Boa.
Boa.
Show, valeu.
Valeu. Obrigado pelo convite.
Até a próxima.
Tchau, tchau.